Ora, muito bom dia, senhores deputados, senhora deputada e representantes da Confederação de Serviços de Portugal. Queria agradecer a vossa presença nesta audiência. É sempre um gosto que nós, deputados, temos em ouvir os parceiros sociais, em sede do Orçamento de Estado, porque a vossa reflexão, obviamente, sempre do ponto de vista de cada instituição, dá um outro olhar sobre o orçamento e gostamos sempre de ouvir as vossas preocupações e ter um breve diálogo convosco. Portanto, agradecer a vossa presença. O formato desta audiência penso que vos foi comunicado, mas eu vou relembrar. Portanto, vamos começar com uma breve intervenção da Confederação. Até 10 minutos, aquele relógio ali vai ajudar a controlar o tempo. Depois darei a palavra aos grupos parlamentares pela sua ordem de importância aqui na Assembleia. E, finalmente, a ordem de importância do ponto de vista da representatividade parlamentar, ou seja, PSD, PS e CDS. Como? Importância relativa do ponto de vista da sua representação política parlamentar. E no final darei novamente a palavra para uma resposta. Já agora, penso que conhecem, mas posso apresentar: pelo PSD está o deputado Cristóvão Crespo, pelo PS está a deputada Marida Marques e pelo CDS-PP está o deputado Pedro Filipe Soares. Pedro Mota Soares, Pedro Mota Soares. As minhas desculpas. Eu sou vice-presidente da comissão e assumo em geral estas audiências por delegação de competências da senhora presidente. Penso que se calhar será o Dr. Jorge Vieira Jordão a iniciar. Portanto, dou-lhe a palavra, senhor presidente da
Muito
Confederação.
obrigado, Sr. Vice-Presidente. Antes de mais, muito obrigado por nos terem recebido e pela atenção que a Confederação dos Serviços de Portugal vos merece. Eu gostaria de, antes de mais, portanto, agradecer ao Sr. Vice-Presidente e aos deputados e representantes parlamentares aqui presentes. E a CSP procurei fazer, digamos, utilizando o tempo disponível parcimoniosamente, dois tópicos essenciais. Primeiro, rever, sem vos estar, digamos assim, amassar, mas rever de facto qual é o perfil desta Confederação e a sua estratégia e a sua visão de futuro relativamente ao país e ao setor terciário, designadamente. E, seguidamente, duas breves notas sobre o Orçamento de Estado para 2018. Quanto ao primeiro tópico, a Confederação de Serviços de Portugal, contrariamente ao que vulgarmente aí se diz, porque é que uma CCP não faria uma fusão com a CSP, Confederação de Comércio, como sabe, e porque é que há mais uma confederação, etc., etc. Ora bem, o que eu gostaria de deixar bem vincado é que a visão que a Confederação de Serviços de Portugal tem da sociedade portuguesa e do seu imperativo de desenvolvimento e visão estratégica para o país é de que vivemos num período histórico de terciarização das economias e hoje em dia fala-se a linguagem de serviço, inclusive ao nível dos setores tipicamente industriais, por exemplo, fala-se não na venda de produtos, mas na venda de soluções, o que incorpora uma faixa de serviços extremamente significativa. E, além do mais, nós vivemos numa época de digitalização, ou melhor, de revolução digital da nossa sociedade, baseada no desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, que está a transformar de uma forma radical todos os setores de atividade económica. Há bem pouco tempo, uma análise da Cisco Systems apontava que dos setores de atividade mais sujeitos à disrupção digital, entenda-se por disrupção digital, é que a digitalização vai alterar completamente os processos utilizados nesse setor. O seu próprio modelo de negócio é transformado radicalmente, vide aquilo que na Vulgata se diz da uberização, por referência de facto à revolução que a plataforma Uber tem vindo a desenvolver no setor da mobilidade. Mas, como dizia neste relatório da Cisco, apontava-se que nesse, digamos, olho do furacão estavam as empresas tecnológicas, porque são aquelas que estão mais sujeitas e que estão no fervilhar contínuo de evolução. Em segundo plano surgia Media and Entertainment, portanto toda a revolução que nós por vezes não nos damos conta, mas está a acontecer nos mídia, quer na sua forma escrita, quer na sua forma audiovisual, tudo isso está sujeito a uma revolução poderosíssima e radical. E em terceiro lugar, talvez para espanto de algumas pessoas, vem o retalho. Ninguém imaginaria, por exemplo, que um retalhista alimentar estaria hoje a concorrer com a Amazon, por exemplo. E se, efetivamente, esse retalhista não desperta para essa realidade, morre, não vai sobreviver. É uma questão de tempo. Em quarto lugar, aparecia nessa análise da Cisco Systems o setor da área financeira da economia, as fintechs e tudo o que está a acontecer neste momento, relativamente agora à nova diretiva que vai entrar em de serviços, que vai entrar em vigor a partir de janeiro próximo, vai revolucionar profundamente a atividade bancária, as transferências passam a ser efetuadas por empresas que têm acesso ao perfil dos depositantes, dos seus clientes, perfil financeiro dos clientes. E em quinto lugar aparecia a Telecom. Ora bem, curiosamente, aquele retrato que aqui há duas décadas surgia como estando no olho do furacão e da disrupção digital, as telecomunicações recuaram, digamos, para um quinto lugar, e vejam os setores que estão sujeitos a esta disrupção digital. Ora bem, a Confederação dos Serviços de Portugal visa responder a este desafio da economia digital, porque nós nascemos na distribuição organizada e, portanto, já de si, utilizando muito técnicas de informação e comunicação, no suporte logístico, no abastecimento das lojas e tudo isso, e dado o nosso enfoque nas tecnologias de informação e comunicação, nas telecomunicações, a Apritel é um dos nossos associados, por exemplo, para além da APCC, a Associação Portuguesa dos Centros Comerciais, a APED do retalho organizado, enfim. Estes players são players que estão despertos para uma realidade, que é defrontar e afrontar no sentido de poder superar o desafio do digital. Ora bem, convenhamos que a CCP não tem nada desta vocação. A CCP herdou toda uma estrutura de associações, de comerciantes e lojistas, etc., do antigamente, os antigos grémios, que algumas pessoas terão recordadas, não é? Depois tem algumas associações com alguma verticalidade, que é o caso do comércio automóvel e das farmácias, e depois tenta desesperadamente entrar nos business services e fazer assim umas cimeiras para tentar aflorar e tentar dar a entender que está nesta crista de onda. Ora bem, não é esta a sua vocação central e os nossos associados não se revêem nada nessa estratégia. Portanto, aquela ideia peregrina de as confederações se fundirem e efetivamente passarem a haver uma só confederação, aliás, na última candidatura que fizemos ao SES, foi relevante também a posição assumida não só pela CIP como pelo próprio Presidente do SES, de que na Comissão Permanente deveriam figurar a fórmula de 4 mais 2, ou seja, os 4 atualmente que integram a Comissão Permanente de Concertação Social, como vocês sabem, e os outros dois seria a Confederação Portuguesa da Construção e Imobiliário, que aliás já fez parte na legislatura passada da Concertação Social, e a Confederação de Serviços de Portugal, porque foram as únicas confederações, para além das 4, às quais era reconhecida representatividade e, de facto, peso, inclusive no PIB, na formação do nosso produto interno bruto, capaz de justificar a presença como players da concessão social. Portanto, eu não queria alongar mais, este é um primeiro ponto do perfil da CSP. Relativamente, e olhando para o OE, porque o tempo está a passar velozmente, o OE 2018, há uma questão que, aliás, vai ser objeto de um artigo que publicarei amanhã no Jornal Económico, há uma questão que nos preocupa sobremaneira, que é a questão do investimento. Achamos que este orçamento, de facto, não é amigo do investimento. Portanto, este OE ao agravar a carga tributária, afasta o investimento. E, sendo mais concreto e objetivo, porque acho que nós temos preocupado na linguagem, não só da Casa da Democracia, que este Parlamento, como na nossa vida real, de uma análise de benchmarking, o que é que nós somos relativamente aos nossos pares, em que é que nos podemos distinguir. Eu queria dar-vos só esta pequena nota. A nossa taxa de IRC, em termos agregados, se incluirmos a derrama estadual e a derrama municipal, andará da ordem dos 31,5%. Enquanto que a média no conjunto do espaço comunitário é apenas de 23,9%. Gostaria de acentuar que, relativamente a países que disputam investimento direto estrangeiro de uma forma bastante eficaz e eficiente, designadamente os antigos países do Bloco de Leste, estou-me a referir à Polónia, à Eslováquia, à República Checa, designadamente, andam todas pelos 19%. Vejam a distância de 19% para os nossos 31,5%. Já não falo dos campeões, de facto, da atração de investimento, que é o caso da Irlanda, não é? Já não falo desse caso, que é de 12,5%. Ora bem, e nós interrogamos como é que nós conseguimos atrair o investimento direto estrangeiro com este tipo de tributação, cujo sinal é de agravamento e não de estacionalidade e muito menos de abrandamento. Não vemos como é que isso efetivamente poderá acontecer. Se a esta situação acrescentarmos uma outra, que não é propriamente uma questão estrita do Orçamento Geral do Estado, do Orçamento do Estado para 2018, mas é uma questão de enquadramento, que são os custos de contexto, e eu tenho experiência vivida que a abertura de uma fábrica nos arredores de Évora levou a cerca de 2 anos em processos de licenciamento. Isto é uma experiência vivida e conhecida e perfeitamente de evidência empírica. Como, desculpe? Nos últimos anos. Desde 2015 até 2017. Só terminou.
Desculpe interromper.
De licenciamento.
A diferença foi entre 2015 e 2017.
Exatamente. Exatamente. 2 anos. Nada, pelo menos. Ora bem, com estes atrasos crónicos, a licença do ambiente, a licença disto, a licença daquilo, aquilo outro, falta de desconexão entre os serviços, digamos, oficiais, que deviam trocar entre si relatórios de uma forma, hoje temos séculos de informação, é para isso mesmo, não é? E para uma prontidão e uma eficácia em termos de tempo de resposta, as coisas eternizam-se, atrasam-se, etc. Ora bem, se fosse um investidor estrangeiro, é evidente que teria desistido ao fim de mais de 6 meses, pois que enfim, não vale a pena continuarmos aqui à espera. É um investidor nacional e que, efetivamente, pôde esperar e felizmente que o fez. Porque está também de um problema de desenvolvimento regional, porque investimos no Interland e não na faixa litoral. Não é? Mas parece que este efeito também não foi tido em conta na velocidade, digamos assim, da aprovação dos processos. Ora bem, estas situações multiplicam-se e os custos de contexto sendo gravosos. Com a fiscalidade deste tipo, nós temos seriamente em risco a atração do investimento direto estrangeiro.
E para terminar...
E como dizia alguém, e vou já terminar, os lucros de hoje são os investimentos da manhã e são os empregos depois da manhã. E dá-me a impressão que, por vezes, nos esquecemos desta realidade. E por agora é tudo. Ficaria-me por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Deputado Cristóvão Crespo, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Confederação dos Serviços de Portugal, portanto, ao Dr. Jorge Jordão, portanto, os contributos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os contributos que nos trouxe aqui hoje, portanto, consideramos muito relevantes. Portanto, em relação à primeira parte, portanto, e digamos assim, aquilo que é a vossa ideia em termos de candidatura ao SES, digamos assim, portanto, o perfil, portanto, não vou pronunciar agora aqui nesta sede, portanto, aquilo que nos traz aqui mais hoje é mais uma análise e perceber também a posição da Confederação em relação àquilo que pensam do Orçamento de Estado, portanto, que de alguma forma também é um pouco a leitura que o Partido Social Democrata faz, portanto, em relação a estas matérias e muitas daquilo que foi o elencar que fizeram, tanto em termos de fiscalidade como da atratividade do investimento. Portanto, nós comungamos dessa posição. Portanto, pensamos que a questão da instabilidade fiscal é muito relevante. Portanto, ao contrário daquilo que é dito, portanto, pensamos que há alguma instabilidade fiscal, portanto, muita dela surgida até de forma inopinada, portanto, naquilo que é muitas das vezes a forma tradicional que nós víamos, portanto, para além daquilo que foi ter sido eliminado, digamos assim, aquilo que foi a reforma do IRC, portanto, mas depois tem existido, em termos estratégicos, a preocupação de ir ao encontro de novas formas de tributação, portanto, que também elas são geradoras de insegurança, de instabilidade, portanto, também deixar-vos essa nota, portanto, e também... porque, ao fim e ao cabo, acaba por nos penalizar enquanto país, enquanto sociedade, exatamente em relação ao futuro. Portanto, essa falta de competitividade que depois nos vai atingir, portanto, e que, de alguma forma, é aquilo que o governo e os partidos políticos têm que pensar em relação ao trabalho que estão a fazer na Assembleia da República em relação àquilo que estão a desenvolver. Portanto, em termos de questões, não tenho muitas questões em concreto para vos colocar, mas também gostava que, de alguma forma, desenvolvessem aquilo que foi a ideia final que expressaram, portanto, em termos de competitividade, como é que este orçamento, portanto, em relação ao futuro, pode ser penalizador em relação à competitividade do país, portanto, em relação àquilo que são os grandes eixos de desenvolvimento para o país, tanto mais que, aliás, em relação àquilo que é o perfil e ao setor em que se insere a Confederação, portanto, estando numa, digamos assim, sendo e representando alguém que está que pretende estar na linha da frente do desenvolvimento, tanto em relação a todas estas matérias que vão ser o futuro, portanto, e vão ser o futuro em termos de avanço tecnológico, em termos de todas estas áreas que vão ser determinantes no futuro, qual era a vossa, um melhor argumento daquilo que é a vossa ideia em relação a esta matéria, portanto, reiterando que, de facto, também nós consideramos que este Orçamento de Estado não é amigo das empresas, não olha para além de um futuro do dia de hoje, quase pura e exclusivamente, portanto, e que, de facto, aquilo que é mais evidente é garantir uma receita. Portanto, é garantir uma receita para, de facto, acomodar uma despesa que para o futuro vai ser muito rígida, portanto, uma despesa que vai ser rígida e que depois vai penalizar também aquilo que é o investimento que vai ser necessário fazer, portanto, e que vai condicionar, de alguma forma, os recursos que nós vamos ter para investir fruto das amarras em que ficamos em termos de despesa estrutural para o país. Portanto, era essencialmente também que pudessem acrescentar alguma elaboração em relação a estas matérias, aquilo que eu vos proponho aqui também, portanto, em termos de enriquecer também e para o PSD ser importante o vosso contributo. Obrigado.
Muito obrigado. Vou dar a palavra ao grupo do Partido Socialista e à deputada Margarida Marques, mas como no final também gostaria de fazer uma intervenção, pedia ao deputado Cristóvão Cruz se pudesse assumir aqui, pelo menos só durante a intervenção do Partido Socialista. Eu vou sentar-me ali um pouco.
Faz favor.
Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado também pela vossa disponibilidade e pelo vosso interesse em virem aqui expor as vossas opiniões. Penso que é uma base de trabalho. Do meu ponto de vista, profissionalmente, foi sempre a base de trabalho que eu privilegiei, foi ouvir os parceiros sociais. Aliás, a minha tese é exatamente sobre a participação dos parceiros sociais na definição política, já lá vão uns aninhos. Mas gostaria de dizer o seguinte relativamente a este orçamento. Primeira questão, este orçamento não agrava a situação fiscal existente anteriormente. E isso é importante que seja dito. Em segundo lugar, o objetivo é a estabilidade fiscal. E isso para o Partido Socialista, e neste caso para o Governo, com a sua proposta de orçamento, é uma questão fundamental. Em terceiro lugar, este orçamento é um orçamento amigo do investimento. O Soutor fez algumas considerações sobre o desinteresse, digamos, a desmotivação do investimento direto estrangeiro em Portugal, dadas as condições existentes em Portugal. Eu penso que o passado recente não confirma essa tese. Primeiro, porque o investimento direto estrangeiro tem crescido, por um lado, e por outro lado, a senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa disse-nos isso agora aqui no debate na especialidade connosco, durante a sua audição. O seu Ministério fez uma avaliação do impacto do Simplex e, de facto, nas empresas tem um impacto significativo e é um impacto que está quantificado. Eu fiz a pergunta e usei a interromper o Soutor durante a sua apresentação, exatamente porque transmitirei à Sra. Ministra o tempo de criação desta empresa, porque ultrapassa largamente aquilo que é apresentado como o tempo médio de criação de uma empresa. Mas o Soutor levantou uma questão que é uma questão muito importante, que é a questão da equidade fiscal no âmbito da União Europeia. Eu não tenho exatamente esta análise relativamente aos números que o Soutor aqui nos apresentou. Para confirmar, procurei no Eurostat encontrar esses valores, mas o tempo não me permitiu, mas penso que não é esta a o diferencial no que diz respeito à carga fiscal sobre as sociedades. Mas gostaria de dizer de colocar uma questão, e é uma questão muito importante para o Partido Socialista e para o Governo. É um esforço que se tem que fazer no âmbito da União Europeia, que é a... Eu sei que harmonização é uma palavra tabu, mas pelo menos em que haja equidade fiscal nos Estados-membros da União Europeia para que no mercado interno não haja uma situação de concorrência que não é, não tenho nada contra as políticas de concorrência, mas uma situação de concorrência que não é compatível com os princípios do mercado interno. E o Governo está apostado em encontrar uma situação de equidade e a Comissão tem feito propostas e fez propostas inclusivamente ontem no sentido de procurar uma harmonização fiscal nos Estados-membros da União Europeia. E agradeço mais uma vez a sua apresentação e deixo o tempo seguinte para o meu colega Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Só duas notas rápidas. A primeira, em relação às taxas, quando nós fazemos comparações internacionais, não podemos olhar só para as taxas de imposto, temos que olhar para as bases tributárias. E, portanto, no fundo, a comparação seria a fazer os lucros em relação às bases tributárias, portanto, o imposto em relação às bases tributárias e não apenas as taxas, porque, como sabe, há uma série de benefícios fiscais, etc., que têm que ser considerados. Ou seja, a análise tem que ser mais fina do que aquilo que foi aqui apresentado. Dito isto, de facto, Portugal está num grupo em que tem, obviamente, taxas relativamente elevadas, se compararmos, por exemplo, os países de leste têm taxas da ordem dos 10% e que são de flat tax. Agora, há uma realidade que não temos volta a dar, e a realidade é esta, é que nós temos uma dívida, a quarta do mundo, a segunda, a terceira vai lá da União Europeia, a Itália já está acima de nós, portanto, Grécia, Itália e nós, e face a esta situação, a gente só consegue responder com saldos primários positivos. E esses saldos primários positivos só se consegue, é receitas menos despesas primárias e as receitas primárias é impostos. Ou seja, se me perguntar, e se perguntar ao Partido Socialista se quer baixar as taxas, nós gostaríamos de baixar, quer sobre os rendimentos de trabalho, que estamos a fazê-lo, quer sobre os rendimentos do capital. Agora, temos uma realidade e esta realidade é desagradável, mas é a nossa realidade e, portanto, era estes dois apontamentos só que eu queria deixar para perceberem que nós estamos a fazer política orçamental no país concreto chamado Portugal, com a situação que tem o país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, deputado Cristóvão Crespo. E agora o deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Confederação dos Serviços de Portugal e começo por pedir desculpa pela chegada atrasada. Quanto às observações em relação ao Orçamento de Estado, bem, a outra parte da exposição, portanto, não me parece oportuno fazer aqui quaisquer considerações. Em relação ao Orçamento de Estado, bem, esta crítica da carga fiscal elevada de ser desincentivadora do investimento já vem sendo feita aos 12 orçamentos anteriores apresentados por este Governo e depois a realidade não confirmou esses presságios. Como aqui já foi referido, uma coisa é as taxas nominais, outra é a tributação efetiva, que é muito mais baixa do que aquela que as taxas nominais apresentam. Esta circunstância da competição fiscal entre os países da União Europeia é uma situação preocupante que configura uma situação de concorrência desleal entre parceiros do mesmo espaço económico e que, a ser seguida pelos outros países membros, tem o efeito de, a médio prazo, esmagar as receitas fiscais em todos os países. E quem fica a ganhar com isso serão os grandes grupos empresariais multinacionais. Os custos de contexto, isso é uma crítica pertinente e que deve merecer a maior atenção do Governo e de nós do Bloco de Esquerda merece, com certeza. E também uma nota para esta circunstância da dívida, que é um peso enorme e é uma parede que um dia vamos bater contra ela, porque o país não vai conseguir pagar a dívida, é uma questão de tempo até termos que enfrentar o problema a sério e renegociar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Confederação dos Serviços de Portugal, de uma forma muito especial, o Dr. Jorge Jordão e o Dr. Martim Bosco de Freitas. Agradecer-vos muito aqui a exposição que fizeram. Há aqui uma reflexão que eu acho que é uma reflexão muito relevante, nomeadamente quando falavam um bocadinho do impacto da digitalização da economia, e isto implica nós não olharmos só um bocadinho para o curto prazo. E eu sei que nós estamos a discutir um orçamento de Estado ainda por cima datado, é nesse sentido curtíssimo prazo, mas acho que foi muito interessante esta reflexão que fizeram, porque, como é óbvio, as escolhas que nós fazemos no curto prazo também influenciam as coisas que vão acontecer no futuro. E nesse sentido, eu acho que é exatamente nesse sentido que a vossa reflexão sobre a ausência de uma política económica, a ausência de uma política verdadeiramente amiga do investimento, do empreendedorismo, amiga da economia, que é, no fundo, quem gera riqueza, e é através dessa riqueza que nós conseguimos ter mais forma de distribuir essa riqueza e até de equilibrarmos as nossas contas, de gerar, do ponto de vista sustentável, também emprego. Isso é uma matéria que para nós é muito relevante, e por isso mesmo nós comungamos um bocadinho a vossa reflexão sobre a ausência desta estratégia. E isso é muito visível do ponto de vista do investimento. Eu lembro-me que há muito poucos anos, Portugal teve uma política estruturada até de descida consolidada do IRC e, curiosamente, essa reforma fiscal foi uma reforma fiscal aqui feita no Parlamento com um apoio parlamentar muito expressivo, um apoio parlamentar de mais de 80% dos deputados no Parlamento, porque representava o meu grupo parlamentar do CDS, o grupo parlamentar do PST, mas também o grupo parlamentar do Partido Socialista, e foi possível negociar aqui, e eu quero mais uma vez reconhecer publicamente, que já o fiz várias vezes, o papel que muitos parceiros sociais tiveram na envolvência dessa mesma reforma, na negociação dessa mesma reforma, e até na capacidade de explicar na altura aos próprios partidos políticos a importância de termos estruturadamente uma descida do IRC. E eu lembro-me que não havia agência pública ou privada nacional e internacional que, quando olhava para Portugal, não pusesse à cabeça essa mesma descida do IRC. Infelizmente, nós sabemos que essa descida do IRC foi interrompida com esta nova solução governativa. Do ponto de vista do CDS, nós propomos a retoma dessa mesma descida do IRC. Portanto, se vos quisessem pronunciar um bocadinho sobre essa matéria, para nós era muito relevante. Mas eu gostava também de vos questionar sobre uma outra medida que é público, que vai ser apresentada, que é uma subida da derrama estadual em sede de IRC para as empresas com um determinado nível de lucros, uma subida de 2 pontos percentuais dessa mesma derrama estadual, porque me parece que, à cabeça, não dá a estabilidade fiscal que muitas vezes os próprios agentes económicos nacionais e internacionais precisam, mas acima de tudo, eu confesso que fiquei bastante perplexo com uma justificação que foi dada pela autora moral, entre aspas, pela autora dessa mesma proposta, que é uma deputada do Bloco de Esquerda, e em que a senhora deputada dizia que se justificava criar essa mesma derrama estadual porque as grandes empresas já tinham tido um conjunto de benefícios, à cabeça um que provém de um diploma feito por este governo, que tem a ver com a reavaliação de ativos para efeitos de IRC. Ora, nós sabemos, e não sou eu que o digo, a UTAU, que é uma unidade independente que se pronunciou sobre essa matéria, diz claramente que o número de empresas que aderiram a esse regime foi muito diminuto e à cabeça só houve uma empresa que teve um grande benefício com este regime, que foi a EDP, na casa dos 170 milhões de euros. E a mim parece-me relativamente injusto pedir mais impostos a muitas empresas para dar um benefício fiscal a uma empresa que é, neste caso, a EDP. Portanto, se quisessem pronunciar um bocadinho sobre essa proposta, para nós essa matéria era relevante. Depois também, não falaram sobre essa matéria, mas eu gostava de vos perguntar um bocadinho sobre um conjunto de encargos fiscais de impostos indiretos que recaem também, e eu penso que recaem muito sobre o vosso setor. Mais uma vez, citando aqui a UTAU, nós percebemos que a carga fiscal em Portugal subiu de 2016 para 2017, mas acima de tudo, mais uma vez também citando a UTAU, subiu muito do ponto de vista dos impostos indiretos. Nós estamos a falar de 2016 para 2017 0,3 pontos percentuais do PIB e prevê-se para 2018 a subida de 0,1 ponto percentual do PIB. Isso tem a ver com muitos impostos, lá estou a lembrar da cabeça, por exemplo, o ISP, que subiu também em 2016 4 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo, e portanto isso também tem um encargo adicional aqui para os próprios serviços, para o setor que representam, mas queria perguntar em específico sobre um imposto que foi criado, que tenho uma noção que do ponto de vista logístico criou mais dificuldades na aplicação do que quase a receita que tirou, que foi aquele IEC sobre as bebidas açucaradas, o imposto, foi chamado imposto do açúcar. Ora, eu tenho a noção que muitas das empresas que vocês representam, nomeadamente na área da distribuição, foram eles próprios colocados numa posição de cobrador do próprio imposto, mas isso teve uma, do ponto de vista logístico, uma enorme dificuldade de adaptar armazéns, de separar um conjunto de matérias, que criou enormes dificuldades também do ponto de vista logístico. Termino só, Sr. Presidente, com uma pergunta que não tem a ver com este âmbito, mas que é muito focada, que é o seguinte: eu vi no livro verde das relações laborais que um cartório individual tem uma expressão relativamente diminuta, mas eu tenho a noção que só no vosso setor, dados públicos que eu já vi, só no vosso setor há mais pessoas inscritas no banco de horas individuais do que aquele que está previsto no livro verde das relações laborais. E, portanto, gostava de fazer também concretamente essa pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora, novamente, a palavra ao Dr. Jorge Jordão para responder dos limites obrigado. Que temos.
Portanto, procurando fazer aqui uma resenha dos pontos levantados e procurando dar a resposta tão clara e concisa quanto e precisa quanto possível, começando obviamente pela intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Crespo do PSD, pois eu diria que estamos muito interessados efetivamente em fazer essa monitorização da competitividade do nosso país. Aliás, isto deveria interessar todos os governantes, porque nós não vivemos isoladamente, nós temos uma relação de forças cada vez mais intensa com o espaço, com a área, digamos, económica em que nos inserimos, digamos, da União Europeia. Está fora de causa qualquer atitude aventureirista de saída do euro, portanto, é uma coisa que está provavelmente fora de causa. Portanto, a interação entre estas economias é cada vez mais forte. E, já agora a propósito, lamento também o silêncio quanto a uma decisão que vai ser tomada em Gotemburgo na próxima sexta-feira, que é o European Pillar of Social Rights, e lamento o silêncio também da comunicação social, porque quer dizer, parece que está tudo adormecido, não é? E de facto, esse compromisso que vai ser comunicado pelo Sr. Jean-Claude Juncker na reunião de Gotemburgo na próxima sexta-feira vai ter enorme alcance. Esse é um aspecto, digamos, que se avançar relativamente à relatividade que nós somos no contexto económico em que nos inserimos e à preocupação constante que devemos ter com essa monitorização. Queria dizer-lhe concretamente que o Gabinete de Estudos da CSP está a preparar uma coletânea de trabalhos que se inserem nessa preocupação e em que iremos ver e analisar os vários os diferentes domínios de competitividade, não apenas a fiscal foi apenas aqui um pequeno, digamos, capítulo que levantámos, mas nos custos contexto há imensas coisas que nós temos, efetivamente, para alertar e com exemplos concretos de situações que deverão ser resolvidas e que deverão ser corrigidas. Sob pena de, por vermos alguns países que têm uma performance económica e social notável, que é o caso dos países escandinavos e, grandemente, a Suécia e a Dinamarca, e depois chegamos à conclusão que a Dinamarca é também, por acaso, entre aspas, o Estado mais, dos países mais digitalizados que temos na União Europeia. Portanto, não obstante os esforços que, a nível da modernização administrativa, têm vindo a fazer-se, e a professora Maria Manuel é criadora da nossa admiração pelos esforços que têm vindo a fazer, mas tem que ser uma atuação muito mais concertada e muito mais expandida, em nosso entender, para produzir efeito no curto prazo. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado do PSD, portanto, fundamentalmente aquele aspecto da competitividade é, de facto, uma realidade para a qual nós estamos dispostos a dar sistematicamente contributo através do Ministro do CSP, da CSP. Não sei se o Sr. Borges quer acrescentar alguma coisa. Bom, relativamente aos pontos da Sra. Deputada Margarida Marques, do PS, parece não haver aqui, de facto, uma interligação, por exemplo, entre, há pouco foi anunciado, e são os dados também que nós tivemos acesso, da UTAL, que a carga fiscal se agravou. Quer dizer, não compreendo como é que se pode afirmar que não houve agravamento fiscal. De facto, houve. Se é certo que este agravamento de derrama de 7 para 9% não está na proposta do OEPA 2018, nós sabemos que não consta da proposta, mas também foi anunciado por um grupo parlamentar, de uma forma categórica, que isso era um aqui, era quase um aqui caminho à terra, como se diz na linguagem de... Isso já estava adquirido, portanto, esse agravamento do derrame ia acontecer. Portanto, nós estamos nesta análise comparativa, obviamente estamos a assumir implicitamente que esse agravamento também já ia acontecer, como já foi anunciado neste hemiciclo parlamentar. Relativamente ao esforço de harmonização fiscal na UE, não podia estar mais de acordo com a senhora deputada. De facto, estas profundas divergências e assimetrias deveriam ser, de facto, resolvidas, porque nos colocará numa situação, e remete-nos para um ponto que o senhor deputado do Bloco de Esquerda levantou, que, efetivamente, de baixo em baixo ou de redução em redução, iríamos cada vez, digamos, criar constrangimentos mais pesados e mais sérios para o financiamento dos orçamentos dos Estados de vários países. Eu devo dizer que também foi aqui focado nos países de leste, temos a taxa da Bulgária que anda por 10%. Há pouco foquei apenas os três países que é o chamado Grupo Visegrado, que disputam mais ativamente neste momento o investimento direto estrangeiro, e eu repito, República Checa, e a Polónia, sobretudo estes dois. Estes estão na casa dos 19%, mas o caso da Bulgária está, por exemplo, em 10%. Esta harmonização fiscal, de facto, não existe, mas é a realidade que temos, e é aquela com a qual temos que ir vivendo, porque não podemos...
Para mim, a IRS também. É que eles têm o IRS muito mais baixo que o nosso.
Sim, mas, quer dizer, não quero... Na ótica empresarial, porque, quer dizer, o que é que atrai o investimento? Não, não é o IRS que atrai o investimento estrangeiro, não é? Mas, vamos ver. Okay. Então, se me dão licença, eu passaria para o ponto de outra intervenção do Sr. Deputado Paulo Ascensão. Não, entretanto, houve uma intervenção do Sr. Deputado Patrick Pereira e Vice-Presidente desta Comissão, que eu não queria deixar passar em claro. Ora bem, levantou aqui a questão muito pertinente, de facto, da dívida. Nós temos a terceira dívida mais pesada em termos do PIB na União Europeia e a quarta do mundo, porque efetivamente existe a dívida do Japão, não é? Que tomei em consideração certamente. Com circunstância que a dívida pública no Japão é sobretudo uma dívida pública interna e não externa, não é? Portanto, o nosso endividamento externo é bastante preocupante, não há dúvida nenhuma. Eu compreendo também as dificuldades a nível dos governantes em termos da reestruturação da dívida. Compreendo que o termo reestruturação tem uma conotação muito, muito negativa e que, de um momento para o outro, pode desencadear focos de tempestade nos mercados em termos do financiamento da dívida em geral e em particular do nosso país. Só falar em reestruturação, não é? Só o simples facto dessa palavra ser invocada. Agora, o que me parece é que, independentemente de discutir essa questão, que a dívida é insustentável a longo prazo, é uma questão que neste momento já fiz vários estudos sobre isso e conheço opiniões as mais diversas também sobre esse tema, não me queria pronunciar aqui publicamente se essa sustentabilidade está ou não assegurada. Agora, o que me parece é que nós deveríamos desencadear um conjunto concertado de políticas que fossem de modo a convencer os nossos credores de que há um esforço sério, não só de cumprir os nossos compromissos, e esse esforço tem sido feito, não há dúvida, como igualmente há um conjunto articulado de políticas que vão tender de uma forma objetiva para a redução da dívida. E essa redução da dívida, obviamente, de forma programada, não pode acontecer de um ano para o outro, como é evidente, não é? Encorajou-me ouvir o Sr. Ministro das Finanças na Conferência da Ordem de Economistas, afirmando que para o próximo ano se prevê que a dívida em percentagem do PIB baixe de 26% para 23%, se não estou a erro, foi o... Para 23, não é? 123, exatamente. Digamos que fiquei mais confortado, de facto, com essa informação. Porém, o que me parece é que, de facto, em termos daquilo que é fundamental, que nós temos que acelerar o nosso crescimento económico, que está novamente, em termos de crescimento homólogo, os dados oficiais são de 2,5%, e nós sabemos que há aqui já uma desaceleração que se está a desenhar no horizonte, aliás está implícita e nos próprios documentos de projeção para o próximo ano e seguintes. E é isso que fundamentalmente nos preocupa, quer dizer, como incutir, induzir investimento no sentido de nos proporcionar uma mais forte aceleração do crescimento económico. E não esqueçamos que nós temos algumas circunstâncias, neste momento, de que beneficiamos, designadamente as taxas de juros em termos médios relativamente baixas, que é uma circunstância que não se vai manter, segundo queremos, por muito mais tempo, até porque há pressões, como sabe, do BCE, e há efetivamente também situações que de modo algum se podem manter em termos de compra de dívida e tudo isso, aos volumes a que temos vindo a beneficiar. E há aqui uma janela de tempo que, no não entender da CSP, não está a ser devidamente aproveitada. E devidamente aproveitada para estimular muito mais fortemente o crescimento económico. Porque se efetivamente nós temos um trend mais acentuado de crescimento económico, não obstante o peso da dívida, nós poderemos ter um diálogo, uma capacidade de diálogo com os nossos credores. Fogo-me tem saber que provavelmente a Fitch vai passar a nossa dívida para investment grade, mas era bom que os outros também a acompanhassem, e nós temos que estar muito bem ancorados em termos de um forte crescimento económico se queremos evitar alguma surpresa desagradável no domínio do financiamento da nossa economia. E isso, em nosso entender, só se consegue atraindo fortemente o investimento direto estrangeiro.
Soutor, telegraficamente, se podia responder aqui aos dois deputados, Paulino, telegraficamente, porque já estamos em cima do nosso tempo, e Pedro Mota Soares.
Muito rapidamente, levantou aqui uma questão bastante importante, é que tinha havido uma concertação neste hemiciclo parlamentar relativamente a uma descida progressiva do IRC, e um ponto extremamente importante para o investidor é a chamada predictability. Qual é a previsibilidade que eu tenho em termos de retorno do meu capital, de retorno do meu investimento? E é importante que saiba, com um intervalo temporal de 4, 5 anos, daí que normalmente estes acordos tenham uma natureza, digamos, interpartidária e atravessando mais do que uma legislatura, e portanto são acordos plurianais, de modo a conferir uma predictability ao investidor, que isso é extremamente importante para as suas decisões de investimento. Eu soube em contactos que tenho em Bruxelas, sou membro do Eurocommerce, também do Board of Directors, e isso permite-me ter contactos com as mais variadas entidades, dos mais variados países, e de facto um dos fatores que também nos apresentam é que não só a fiscalidade é gravosa, como também é um pouco imprevisível, quer dizer, de um momento para o outro há mais taxinhas, acréscimos, etc., e no fim do dia a taxa acaba por ser agravada de uma forma que não se previa. E isso causa, de facto, é um travão significativo para novos investimentos. Falo muito em saber que existem investimentos estrangeiros e que se têm manifestado, mas a questão é, ele poderia ser muito mais significativo. A questão que se levanta, de facto, é esta. Desculpem, foi uma forma demasiado telegráfica, não tive a oportunidade, sobretudo aquele aspecto das bebidas açucaradas, aquilo que realmente causou profunda perturbação no setor da distribuição.
Mas parece que está a ter os efeitos no sentido correto, segundo dizem os próprios agentes que tivemos aqui à audiência ontem. Resta-me agradecer aos senhores deputados e à senhora deputada a vossa presença, também à Confederação de Serviços de Portugal. Penso que foi bastante útil esta conversa, embora breve, mas, como sabem, temos audição dentro de 4 minutos aqui no plenário e temos mesmo de terminar. Muito obrigado.
Muito obrigado, meus senhores deputados. Muito obrigado. Gracias.